Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Área de Todos, temos o Rui Nunes da Silva. O Rui é secretário-geral do Instituto Padre António Vieira, que é uma organização de promoção da dignidade humana através da dinamização da cultura colaborativa e da promoção do conceito unidade na diversidade. Olá Rui, bem-vindo à Área de Todos.
Olá João, obrigado aqui pelo convite. É um gosto estar aqui contigo e falar do IPAB.
Igualmente. Então vamos trocar isto por miúdos, porque cultura colaborativa, unidade na diversidade, como é que apresentarias o IPAV a um adolescente, por exemplo, ou a um jovem que não soubesse nada sobre o projeto?
Uhum. Olha, João, eu acho que a melhor maneira é ir, ao longo do tempo no IPAV fomos também adaptando a nossa missão àquilo que fazíamos. Um bocadinho ao contrário, não é? Neste sentido, o IPAV não nasceu logo com este pendor e com esta crise de inovação social. Começou por ser uma associação sobretudo um gosto especial que os fundadores tiveram, uma ligação especial a esta figura do Padre António Vieira, enquanto imperador da língua portuguesa, enquanto homem multifacetado à frente do seu tempo no século XVII. Começou por ser um bocadinho uma ideia de uma associação que pudesse trabalhar um bocadinho estas ideias da Portugalidade, da prospeção, publicações, enfim. Mas surgiu aqui um conjunto de oportunidades, e a vida é assim, não é? Nós vamos adaptando-nos às coisas, e de facto também havia uma grande, dos parte dos fundadores, uma grande histórico de intervenção cívica. Então, a partir de um primeiro projeto que já falaremos, o IPAV foi-se transformando neste lugar de organização que pretende olhar para o mundo, sem perder o seu, aquele ADN inicial, mas olhar para o mundo e agir. E, portanto, como eu explicaria isto, provavelmente é como nós fomos formulando um pouco também a missão neste momento, e que tu descreveste muito bem. Mas que tem esta lógica de colocar a dignidade humana no centro da ação. Dignidade humana em todas as formas em que ela é ameaçada, em que ela é colocada em causa, e nós identificamos exatamente esse problema social de ponto de partida, que são as diferentes e inúmeras violações da dignidade humana. Vou explicar aqui em miúdos, como foi o teu desafio. Por exemplo, pessoas em situação de desemprego, a possibilidade de não ter trabalho, podemos entendê-lo como uma violação da dignidade humana. Por exemplo, pessoas que nascem em situações de menores oportunidades, e em que podemos colocar como violações de dignidade humana. Claro que aquelas mais evidentes também, não é? Neste momento estamos a atravessar outra crise de refugiados, estamos
Sim,
a
estava
atravessar
exatamente nisso.
uma série de situações, e, portanto, tudo violações de dignidade humana. É um espectro muito largo, é um âmbito muito largo. E a missão que o IPAV coloca no centro é promover e restaurar a dignidade humana. Onde observamos e olhamos e reconhecemos que ela está a sofrer violações e está a ser diminuída.
Mas há uma coisa muito curiosa,
Isso
Rui, desculpa, que
sim.
lá está, o
Diz João.
âmbito é alargado, sim, de facto, porque acho que podíamos estar aqui algum tempo a enumerar fontes de indignidade humana, mas daquilo que eu vi, que eu preparo estas conversas, mas tento vir ao mesmo tempo sem qualquer viés, e lá está, apesar de ser um âmbito muito aberto, pelo que percebi, vocês trabalham as pessoas, portanto, acaba por depois fechar outra vez o ângulo e trabalha-se. Nossa, a pessoa está no centro da solução. Eu gosto disso.
É, exatamente. Enfim, eu estava a falar do âmbito alargado, porque uma missão tem sempre um âmbito alargado, e depois com este curso nestas suas visões específicas, e é isso mesmo, não é? Portanto, acabamos por trabalhar as pessoas e as organizações. Portanto, acho que aí também é importante perceber que as pessoas e as organizações, na ótica também das pessoas que nelas trabalham, e sobretudo muito a partir destas ideias da colaboração, da liderança servidora, e penso que já lá iremos. Mas só explicar, que ainda no desafio anterior, só para ser muito rápido, aquilo que observamos são duas, e onde achamos que somos especialistas e onde nos quisemos especializar, são duas condicionantes da realidade que nos parecem absolutamente chave. Uma é o mundo complexo em que vivemos. Tudo é complexidade, neste momento que atravessamos. As coisas estão relacionadas umas com as outras, mudam muito facilmente, muito rapidamente. Portanto, existe uma enorme complexidade em todos os desafios que nos vão aparecendo, quer dizer, estes últimos 3 anos.
Sim.
A prova cabal disso, não é? E a segunda é a fragmentação. Esta observação de que a ideia está, que a sociedade está profundamente fragmentada, quer a partir das redes sociais, quer a partir do estilo de vida, um apelo à divisão, ao extremar posições. E por isso, desta missão do IPAV decorrem duas coisas. Para fazer face à complexidade, o IPAV estabelecer-se como um especialista em colaboração, porque acreditamos que a colaboração é precisamente a forma de resposta a estas múltiplas condicionantes de complexidade. E, ao mesmo tempo, o IPAV como um promotor da tal unidade na diversidade, porque acreditamos que é na diversidade que está também a solução para esta condicionante da fragmentação social, e que é possível, a partir da diversidade de pessoas, de povos, de línguas, encontrar a verdade, aquilo que nos une e que nos torna ramos do mesmo tronco.
Como é que se promove em pessoas ou organizações uma cultura colaborativa? Porque lá está, as próprias pessoas são complexas, não é? Não são só os temas e estão fragmentadas por vários motivos. Não chega a chegar lá como se faz às crianças, não é? Agora deem as mãos e trabalhem em equipa, não é? Acho que é um bocado mais complexo, lá está, do que isso.
É exatamente isso, né, João? Voltando outra vez aqui ao ponto, as próprias pessoas são complexas e essa complexidade que as pessoas têm ao longo dos tempos, de alguma forma, foi criando também a complexidade organizacional. Esta ideia da liderança colaborativa, e um dos nossos projetos de bandeira são as Academias de Liderança Colaborativa, no âmbito do nosso cluster de ação, que é a governação integrada. Aquilo que nós encontramos, que nós pretendemos, é esta ideia da colaboração para o sucesso. E voltar a perceber o quão a colaboração e o colocar as relações interpessoais no centro da atividade, mas sobretudo da liderança das organizações, pode fazer a diferença e pode tornar as organizações muito mais eficientes e eficazes na gestão dos problemas sociais complexos. Estamos a falar sempre, e em liderança colaborativa, de um conceito de problema social complexo, que é o que está na gênese. Estamos a falar de organizações, sejam públicas, sejam privadas, que enfrentem problemas complexos, sociais complexos e multidimensionais. Enfim, vou dar aqui um caso extremo, só para se perceber melhor. Por exemplo, se olharmos para um problema como a pobreza, ele não é um problema que possa ser sectorizável num âmbito, por exemplo, de segurança social, porque é um problema que envolve economia, habitação, saúde, educação. E,
É
portanto,
complexo.
quando falamos disto, a ideia, exatamente, e não só, os problemas complexos têm esta definição de mudarem em permanência. E quando nós estamos a agir sobre eles já mudaram, já têm outras vertentes. E por isso também nós temos que ser totalmente flexíveis e elásticos, como as organizações que trabalham nisto, para funcionar em rede, conseguirem partilhar lideranças e distribuir fatores participativos para agirem perante esses problemas com maior eficácia e eficiência.
Esta cultura colaborativa é quase como uma hard skill, é uma coisa que está inato, se calhar com a vossa ajuda se desperta em nós.
Nós usamos muito essa definição, é engraçado, João, por nos desafiarmos dessa maneira, que é, nós desenvolvemos metodologias e temos as
Sim.
metodologias fundadas
Muito
e
bom.
procuramos que tenham também sempre alguma validação científica, mas, e enfim, obviamente partem também desses conceitos teóricos e científicos. Mas é muito isso, quer dizer, não trazemos, e se calhar a inovação social também é isso, não é trazer soluções completamente novas, não é? É simplesmente alinhar ideias. E se calhar, quando falarmos um bocadinho da Academia Ubuntu, também é giro perceber isso, que é, no fundo, aquilo que nós propomos é uma chave de interpretação que faz sentido e que é coerente. E que, portanto, quem se liga à metodologia, de repente revisita alguns conceitos que fazem sentido porque são profundamente humanos, não é? E isso acho que é outra vez o que nos leva à origem, que é, no centro está aquilo que é profundamente humano e que é a capacidade de relação, e que tem depois regras e princípios e pilares que são invioláveis e que têm que ser seguidos. E é isso é que ao descobrir se faz muito sentido nesta ideia da liderança colaborativa, também é isso, não é? Também é, temos que voltar aos princípios da comunicação, da liderança, da participação, do serviço, para perceber o que é que nos move e o que é que nos torna mais felizes naquilo que fazemos. E, por exemplo, é um orgulho no IPAF para nós, só para dar um exemplo, não é? Fazermos este processo formativo com uma instituição como a IFP, que nós sabemos que é uma instituição, enfim, que tem algum peso e de alguma forma
Sim.
burocratizada, e quando trabalhamos com os técnicos, com os dirigentes, nesta metodologia colaborativa, sentirmos que de alguma forma as pessoas encontram novas fontes de energia e de motivação, naquilo que fazem. E muitas vezes é isto mesmo, não é? Nós quebrarmos os ciclos e voltarmos um bocadinho à origem, porque quando percebemos a missão do que estamos a fazer, quando conseguimos mapear muito bem a realidade à volta, perceber muito bem esta complexidade que existe e ter algumas ferramentas para agir, de facto pode transformar o trabalho do dia a dia numa coisa completamente diferente.
Estou fascinado e acho o teu exemplo do IFP mesmo interessante, porque estava a pensar naquilo que disseste há pouco. Eu não alinho naquele discurso de dizer que o IFP não funciona, que o Estado é isto e lento e gordo, não sei o quê. Até pode ser, não sei, mas eu não sei o suficiente para saber. Mas acho que a melhor forma que eu vou agora usar em discussões com amigos é: o IFP não é lento nem burocrático. É, eles estão a focar-se num problema de desemprego de anteontem, não é? O desemprego é um problema tão complexo, como tu dizias, que nós estamos a estudá-lo agora e lá amanhã já é outra coisa.
É
E
isso.
eu acho que há um exemplo que eu sei que é uma das formas de para concorrer a ofertas do IFP online, mandam-te uma carta. Lá está.
Tal e
Acho isso
qual.
muito interessante.
Tal e qual. Por exemplo, esta ideia, enfim, agora não vou entrar aqui na
Sim,
especialidade
claro.
muito, mas esta ideia, por exemplo, do centro de emprego, que concentra em si toda a oferta e que simplesmente pode ser completamente enriquecido se assentar muito mais na comunidade e nas outras organizações da comunidade e estabelecer um trabalho em rede, não é? Porque há organizações sociais, mas também privadas e públicas que colaboram nisso, e não estou a dizer que não existe, estou a dizer que tem que se olhar para o problema e tentar encontrar estas novas formas. Mas, sobretudo, há um primeiro passo, João, que é de, voltando, não é, à pessoa, que é de interno, que é as pessoas descobrirem o propósito do seu trabalho e daquilo que fazem. E muita coisa vem daí depois, não é? Porque as soluções às vezes já existem todas, não é? É só. Uma organização é completamente. Isto é a nossa convicção e nós tentamos ser coerentes também com isto, não é? E acho que somos, felizmente. É uma organização, humanamente, é o espelho das relações que existem entre elas e da capacidade das pessoas gerarem empatia entre elas. Que são uma série de coisas que pelo dia a dia, pelo desgaste, também pela forma, às vezes nos esquecemos. Isso talvez o nosso papel seja ir lembrando, não é? Enfim, não
E
sei.
é um bocado a isso que, deixa eu ver se eu percebi bem, se calhar que se referem à questão da unidade na diversidade, não é? É as individualidades, a soma das individualidades dentro do coletivo, não é? Diverso.
É, isso é, enfim, não é só uma convicção, é uma convicção que parte da experiência, não é? Antes de chegarmos ao IPAV, muitos de nós já tinham, enfim, muita participação cívica e até mesmo alguns com responsabilidades, em termos de organização, por exemplo, do IPAV, o Pedro Marques, por exemplo, foi alto comissário para as migrações e, portanto, muita experiência neste âmbito. E, por exemplo, a nossa experiência, o que diz é exatamente isso que é. Quanto mais diverso for um grupo, mais rico ele é e mais as pessoas aprendem. E nós, é algo que nós temos que promover, porque não é natural. O natural é nós, e a cultura que temos é nós fecharmos na nossa zona de conforto, não é? No nosso condomínio, digamos assim. Mas a partir do momento em que estabelecemos uma ponte com o outro lado, é uma faixa é uma via de oportunidades e de aprendizagem e de riqueza que se abre. Portanto, quantas mais abrirmos, E nós temos inúmeras experiências disto, projetos que fizemos, que começámos, por exemplo, falar aqui um bocadinho da Academia de Líderes Ubuntu, que Força. Provavelmente é o nosso projeto mais... é o primeiro, mas é também aquele que tem uma expansão maior, não só em Portugal, mas no mundo hoje em dia. Mas foi um projeto que começou pequenino, naturalmente, com o desafio da Fundação Gulbenkian, em 2010, para trabalharmos com jovens dos contextos dos bairros em torno de Lisboa, não é? De contextos multidesafiados, muito com esta lógica de promover lideranças positivas nesses contextos. Até porque vínhamos numa fase de algumas notícias negativas, produzidas a partir de fenómenos ocorridos nesses locais, e conhecendo bem o terreno, estas organizações sabem que existem muitas capacidade de liderança, que tem que haver também a capacidade de gerar boas notícias do que acontece nestas comunidades. E aquilo que pensámos a partir da Academia de Líderes do Ubuntu, e fomos roubar o nome Ubuntu à África do Sul, tínhamos ouvido um amigo sul-africano falar sobre isto, e a forma como o Ubuntu foi o conceito-chave utilizado por Nelson Mandela e por Desmond Tutu na transição pacífica pós-apartheid, enquanto modo de vida, filosofia, mas sobretudo modo de vida transversal a toda a população sul-africana, brancos, negros. E no pós-apartheid, pegar nisso, e o que o Ubuntu, em tradução possível, literal, significa eu sou porque tu és, eu só existo através dos outros. Tem também outra derivação possível, que nós também gostamos muito, que becoming human, tornar-se humano. E este conceito, para nós, é uma filosofia, algo que nós podemos trabalhar. A partir de... Nós começámos, então, desculpem, entretanto comecei a derivar,
Essa
foi muito
chave
bom. Mas só explicar.
interpretar a realidade,
Sim,
não é?
sim. Eu só queria dizer que quando nós começámos este trabalho com este grupo pequeno, era um grupo muito homogéneo. Jovens líderes provenientes de contextos vulneráveis, de bairros em torno de Lisboa. E de repente, o que fazíamos com eles, eu depois já explico, são alguns seminários sobre liderança, sobre estes conceitos Ubuntu e alguns líderes. E ao fim de uns quantos eles diziam: mas o que é que está aqui a passar? Porque eram muito interventivos. Afinal, continuamos guetizados, porque somos todos iguais, só há aqui pretos e só há aqui pessoas do mesmo contexto. E, portanto, continuamos. E nós temos exatamente isso. Quer dizer, nós temos que abrir isto. Então fizemos a segunda edição, abrimos a jovens de outros contextos. E, de repente, a riqueza, e hoje em dia a Academia de Líderes do Ubuntu não tem fronteiras. E é a riqueza, a diversidade, nós cruzarmos todas as pessoas, de todos os contextos, que traz não só sentido e propósito e cria relações extraordinárias nas pessoas, como também transforma. Porque, na verdade, é um conjunto de oportunidades que se gera enorme, depois eu falarei mais disso. E, portanto, esta ideia da diversidade, neste exemplo pequeno, mas outros muitos que temos, de promover esta diversidade, é o que nos dá, de facto, unidade, não é? Porque ao encontrarmos o outro, tornamos-nos, ganhamos uma identidade comum, criamos uma identidade comum.
Complementamos, é isso?
Complementamos-nos, isso seguramente, e o Desmond Tutu explica muito isso quando define a filosofia Ubuntu. Ele diz uma coisa muito engraçada, que nós também adotámos, que é a relação está na base, está tudo dependente da relação, e é na relação que encontramos a interdependência, a complementaridade, precisamente. Ele define quase um novo conceito, que não oposto, também ele complementar ao conceito filosófico cartesiano do eu penso, logo existo. Nós gostamos muito do relaciono-me, logo existo. E que é a partir das relações que nós criamos esta identidade não própria, e vamos descobrindo e temos chaves de leitura sobre a nossa própria identidade, neste sentido, nesta lógica do sentido e do propósito para cada um, mas uma identidade comum também.
Faço que era uma chave de leitura. Que chave é essa? Consegues também, sem se calhar revelar muito, porque quem quiser aprender e vá
Não, mas é
à
pública,
academia.
posso revelar. Então, aqui muito rapidamente, há bocadinho aflorei, mas agora vou tentar explicar melhor. A Academia de Líderes Ubuntu é um programa de educação não formal, que recorre a um conjunto de recursos no fundo, para levar aos conceitos que se pretendem. Portanto, é sempre marcado por esta experiência, por esta dimensão experiencial e relacional. Sempre neste contexto que eu expliquei do eu sou porque tu és. A forma como o fazemos, enfim, recorremos muito a filmes, a vídeos, a dinâmicas, a jogos, reflexões individuais, reflexões em grupo. E a metodologia, está assente em cinco pilares, que nós definimos e que fomos percebendo. Não nasceu assim. Nós fomos teorizando em cima do que estávamos a fazer, digamos assim. Percebemos que trabalhávamos cinco competências socioemocionais-chave, e que são coerentes com as competências socioemocionais estudadas, pelos teóricos do Ubuntu. É muito curioso. Que é o autoconhecimento, a autoconfiança, a resiliência, a empatia e o serviço. E, portanto, tudo aquilo que fazemos na Academia Ubuntu está, e que se queremos algo novo, tem que estar alinhado com o reforço e o trabalho sobre uma destas competências, ou habitualmente várias conjugadas. A forma como o fazemos é organizamos. Isto são cinco módulos, cinco unidades formativas, que têm várias aplicações. Por exemplo, podem ser feitas ao longo de numa semana intensiva, que é mais ou menos o que hoje em dia fazemos, mas também temos, por exemplo, durante um semestre e todos os meses durante um fim de semana. Trabalha-se uma unidade formativa e já é uma implementação, digamos, avançada para pessoas mais avançadas. Usamos, sobretudo, para formar formadores, etc. E esses cinco módulos formativos são o primeiro, Liderar como Mandela, é um módulo dedicado à liderança servidora, olhando para o exemplo de Nelson Mandela, especificamente a partir de um recurso muito importante, que é o filme Invictus, mas enfim, também recorrendo. E, portanto, é um seminário que se desenrola todo em torno da visualização de um filme e de dinâmicas e de conversas e discussão para chegar um pouco a este conceito da liderança servidora. É ainda um momento um pouco teórico, é o arranque da academia. E depois nós dizemos que a academia, na metodologia, faz um U, no sentido em que começa um bocadinho mais teórico com este Liderar como Mandela e depois vai mais profundo, dentro das pessoas que o estão a fazer. E no fim do U, depois tem o desafio do serviço. O segundo dia chama-se Construir Pontes, e é um dia dedicado a esta ideia da metáfora das pontes, com as relações humanas, portanto, as regras de construção de pontes e os construtores de pontes para agir no mundo. O terceiro dia é Ultrapassar Obstáculos, é um dia sobretudo dedicado à resiliência e ao autoconhecimento. O quarto dia chama-se Vidas Ubuntu e é um dia que recorre a muitas das metodologias do storytelling e da partilha de histórias de vida. É um dia onde, portanto, o tal U, não é? O U são estes 3 dias. E depois, o último dia é um dia, no fundo, de call to action, que se chama I Have a Dream, roubámos ao Martin Luther King, e é um dia dedicado ao serviço, esta capacidade de empatia e de serviço para, efetivamente, transformarmos, não é? A partir da nossa transformação interna, também transformarmos o mundo.
Estava a ouvir-te e estava a perceber que a Academia de Líderes Ubuntu está, se calhar, perfeitamente alinhado com os objetivos do IPAV, porque vê se consigo ser claro e vê se me acompanhas. No primeiro dia, melhor, a ideia é reconhecer pessoas, ou juntar pessoas para conhecer o propósito, como tu falavas há pouco. Depois, capacitá-las para a questão da resiliência, porque um problema complexo está sempre a mudar, não é? E depois ir para o mundo de serviço, em busca de combater as violações da dignidade humana. Tipo.
Muito engraçado.
Uau!
Muito engraçado, João. Nós no IPAV adoramos estas ligações e estas ligações que se fazem entre os conceitos, e essa nunca nos tinha ocorrido, mas eu vou adotar.
Parece-me
E
que é
sim, de alguma
muito
forma,
direto.
quer dizer, acho natural que esteja tudo relacionado.
Sim.
Como eu digo, também a nossa missão, quer dizer, nós vamos construindo. Temos muito esta lógica de funcionamento, que é nós somos grandes experimentadores, com pouco medo de experimentar, mas depois somos muito, como é que eu ia dizer, temos muito este sentido, não queria chamar-lhe obsessão, este ímpeto de criar, de cimentar, isto é, de colocar sobre aquilo que experimentamos, selos de garantias de que está fundamentado. Daí, por exemplo, a Academia de Líderes Ubuntu ter em funcionamento permanente um conselho científico com cerca de 30 pessoas de várias universidades. É um painel que trabalha efetivamente sobre aquilo que se vai fazendo, e depois teoriza um pouco. Teorias, ou melhor, não é teoria, lá dá, novamente. Eu acho que o que fazem é recolhem a teoria que existe e também a colocam e a organizam de acordo com aquilo que são os princípios do Ubuntu. Mas se calhar mais do que isto tudo, que não é assim tão relevante, eu diria que o mais relevante na Academia de Líderes do Ubuntu é a experiência individual de cada um. E é isso que faz toda a diferença. E a forma como é universal. E isso é extraordinário, porque o Ubuntu é uma filosofia humanista, não é? Já percebemos por aquilo que eu disse. Mas afirma-se como uma filosofia humanista. No entanto, não tem religião, não tem ideologia e é transversal a todas. Enfim, às ideologias talvez não umas mais extremistas,
Imagino que sim.
mas tudo o que é moderado. Às religiões é seguramente transversal a todas. E tem esta coisa extraordinária, que nós identificámos muito rapidamente, enfim, também temos escrito sobre isso, que é, não é algo do Ocidente, é algo que vem da África. Portanto, é algo que não traz com ele toda a cultura, os milénios de conceitos que nós estamos habituados no Ocidente e que nos obrigam sempre a formalizar de alguma forma. É algo que vem de fora. E isso também é muito bonito no sentido de inclusão e de trazer um outro conceito. E efetivamente, o Ubuntu consegue este milagre, que é. Não cria anticorpos, não está ligado nem a
Nada,
ideologias nem a religiões,
sim.
e por isso é completamente transversal. Todas as pessoas que vão passando pela Academia de Líderes do Ubuntu, às vezes há resistências iniciais, e nós neste momento trabalhamos com cerca de 400 escolas a nível nacional, e é muito normal os professores, que é outro universo fabuloso para trabalhar, fabuloso, e a Academia Ubuntu funciona com. Nós damos formação aos educadores, não é? Aos professores, são equipas mistas de professores, assistentes operacionais, psicólogos, que a escola constitui, seis, sete, que recebem formação nossa e trabalham como equipa. Portanto, não há papel professor-aluno, porque passam pelo salto depois para a educação formal, não formal, e depois trabalham com os alunos e é essa equipa que dá, no fundo, a Academia de Líderes do Ubuntu aos alunos, os próprios professores, assistentes operacionais, etc. E a equipa do IPAV está lá só para apoiar. Aliás, é assim que se transfere a metodologia, é exatamente assim, seja nas escolas, seja nas Filipinas, onde trabalhamos, ou na Colômbia, é exatamente assim. Nós transferimos o conhecimento fazendo formação, e estes professores, é incrível que quando chegam, às vezes há muitas resistências, que é normal, não é?
Sim.
Ok, lá vamos nós, também ainda por cima mais uma formação que a escola manda, etc. E dão uma volta de 180 graus em 48 horas, que é uma coisa completamente impressionante para nós.
Imutável,
Às vezes
sim.
já nem acredito. Já nos habituámos, mas é difícil acreditar. Porque depois, às vezes, e nós já sabemos, quando há um professor assim que se senta mais na fila de trás e mais contestatário, nós dizemos sempre: aquele vai ser o maior embaixador da Academia Ubuntu nesta escola. E raramente nos enganamos, porque tornam-se. É muito, muito engraçado. Mas é algo que só experimentando, não é? Portanto, às vezes nós falamos com entusiasmo e depois é difícil explicar sem se experimentar.
Tens alguma ideia, alguma história de algum destes 10 mil líderes que estão aí a combater a violações à dignidade humana? O que eles vão fazer agora? Sei, acho que deve ser difícil manter contacto com 10 mil pessoas, mas...
É um grande desafio. Esse é um grande desafio. O que nós fazemos é, nós próprios estruturamos em rede. Portanto, nós temos, no fundo, um pouco. Nós não estamos em cada um dos sítios, neste sentido, fisicamente, presencialmente. Nós o que fazemos é nós formamos organizações parceiras, e isso é algo muito importante. Portanto, neste momento trabalhamos e temos grupos de formadores formados presencialmente, já lá vou ao digital, presencialmente, eu peço desculpa, agora já tenho os números atualizados, mas. São mais de 18 países. 18 são de certeza. Eu acho que já vamos em 19 ou 20 países, dos 5 continentes. Portanto, Espanha, Grécia,
Eu
em
vi
África,
Colômbia, Venezuela, sim,
todos
Filipe.
os de língua portuguesa, mais a África do Sul, mais o Senegal, mais o Quénia, onde temos um trabalho muito intenso, Colômbia, Venezuela, Peru, Brasil, e depois na Ásia, Camboja, Filipinas, e é muito interessante, Timor-Leste, claro, e é muito interessante o que nós, neste, o que fazemos, e isso privilegiamos, é nós arranjamos uma instituição, pode ser, pode começar com uma pessoa muito entusiasta, mas ela tem que arranjar uma instituição que seja âncora, que tenha capacidade de fazer as formações, de mobilizar as pessoas, de mobilizar formadores, e que no fundo fique coautora disto connosco, porque o método Ubuntu também nunca está fechado. Nós chamamos-lhe o Wiki Ubuntu, que é, nós, a partir também desta ligação aos vários continentes, aos vários países e às várias culturas, nós estamos sempre a
acrescentar coisas.
A acrescentar à metodologia, não é? E isso também faz com que cada um que entra se sinta co-autor, não só co-participante, mas co-autor da própria metodologia. E é um desafio muito grande, dá-nos muito trabalho. Temos uma equipa apaixonada, mas que trabalha muito e enfim, às vezes no limite, confesso. Mas é extraordinário. Aquilo que nós vemos todos os dias dá-nos totalmente alento àquilo que fazemos. Não é? Quer no Ubuntu, quer na liderança colaborativa, que depois acabam por comungar muito. Mesmo a Academia de Liderança Colaborativa começa muito com os princípios do Ubuntu, depois passa para outras competências mais técnicas e operacionais na área organizacional. Mas também trabalha muito a parte humana primeiro, antes de arrancar. Por exemplo, para explicar muito o trabalho do impacto que estamos a ter em escolas agora, que começou porque nós fizemos a Academia de Liderança Colaborativa com a DGE, com os diretores das escolas. E eles conheceram o conceito e começaram a pedir para levarmos a Academia Ubuntu para as escolas. E depois funcionou bem e depois a própria DGE adotou como metodologia e promoveu, e por isso é que nós estamos a fazer em 400 escolas, em parceria com a DGE. Isto cresce em círculos concêntricos e a partir do entusiasmo dos que lá estão dentro e daquilo que se vai ouvindo.
Cada um dos participantes é embaixador e vai levando para onde vai.
E depois há uma identidade comum, que é ser Ubuntu, como se diz. E tem coisas muito giras, por exemplo, com isto das escolas, como já é um universo grande. Há histórias giríssimas, por exemplo, de dois miúdos que vão no autocarro e nós temos uma t-shirt que tem o número 46664, que é o número de prisão do Nelson Mandela em Robben Island durante 18 anos, e é única, e não é só, não é marketing, é uma t-shirt que as pessoas recebem no último dia da Academia Ubuntu, como, no fundo, vestem a identidade do Ubuntu. E uma vez, e temos histórias ótimas, várias, são várias, mas lembro-me sempre desta, ainda foi muito no início, ainda não tínhamos tantas escolas, dois miúdos que vão no autocarro, e um deles tem a t-shirt e o outro vai ter com ele e diz: também és Ubuntu, estão a falar e ficaram amigos, não é? Portanto, pela t-shirt aqui, mas há de facto uma identidade, porque há uma identidade comum daqueles que fazem, não é?
Boa. Disseste que a metodologia Ubuntu é transversal a religiões e ideologias, e eu consigo perceber facilmente como e porquê, mas não me parece que seja irrelevante que o Instituto se chame Padre António Vieira. Há alguma conotação religiosa ou é meramente da inspiração humanista do Padre António Vieira? Ou ambos?
Quer dizer, o Instituto é meramente humanista. Existe uma inspiração daqueles que fundaram o Instituto. Alguns têm fé e são também têm alguma ligação à religião ou a várias religiões. Mas o único intuito do IPAD é uma organização não confessional e é mesmo, no fundo, um tributo a esta figura do Padre António Vieira, enfim, que é uma figura completamente fascinante. Eu também sou um apaixonado, mas agora não vou falar disso porque toda a gente conhece o Padre António Vieira, ou se não conhecem, vão conhecer e vão ler. Alguém que eu conheço diz que não se deita todas as noites, que não sou eu, mas não se deita nenhuma noite sem ler um bocadinho do Padre António Vieira. Eu acho que é uma boa abordagem. E, de facto, tal como é o IPAV e como é o Ubuntu, o Padre António Vieira é completamente transversal também.
Estava a pensar nisso.
As religiões e
as
coisas se ligam, não é?
Sim.
Nós vamos conhecendo ao longo do tempo. Eu não conheço, tirando aquela coisa recente que tivemos, que tem a ver com a estátua.
Sim,
A figura do Padre António Vieira em si é intocável, neste sentido, ideologicamente até. As pessoas têm um gosto muito específico pelo Padre António Vieira e quando se conhece percebe-se exatamente o que é que...
E eu acho que se calhar também, não sei se é fruto do ensino, mas ainda na minha geração, e até mais jovens, eu vejo quase como uma, se calhar não ao nível do Fernando Pessoa ou de Camões, mas é uma figura que todos os alunos, mesmo que não
Eu
gostem de
sei.
português, conhecem e sabem, e há aquela história do Sal da Terra, pronto, agora não sei de cor, mas ela está, faz parte do imaginário de alunos até passado séculos.
Sim, isso, até porque é impossível ler o mais conhecido, que é o Sermão de São António aos Peixes, sem perceber a atualidade permanente daquilo, não é? É
Sim.
sempre atual. Sempre atual.
Eu
E o Fernando Pessoa chamava-lhe o Imperador da Língua Portuguesa, mas claro que eu também acho, não é? Mas acho que será talvez o terceiro, não é? A terceira figura, depois naturalmente do Camões e do Pessoa. Provavelmente, enfim, isto é sempre discutível, mas
Sim.
também não é isso que interessa. O que nos, sem dúvida, que é incontornável em termos de escrita e de retórica, então, não temos gravações, mas o que toda a gente diz, o que todos os textos dizem, todos os autores, é que, em termos de retórica, era uma personagem única e seria fascinante, não é? Aliás, basta conhecer alguns feitos da história de António Vieira para perceber o quão fascinante devia ser aquele homem que atravessou 7 vezes o oceano, naufragou 2, foi perseguido e preso pela Inquisição. Quando foi libertado, pôs-se a caminho de Roma e obteve uma bula de salvo-conduto do Papa, que a Inquisição não lhe podia tocar mais. Defendia os escravos e os índios dos colonos portugueses no Maranhão. Atravessava para cá e era homem de corte e falava às cortes e de todas da Europa. Enfim, devia ser um homem de facto fascinante, não é? E um utópico, voltando àquele tema inicial, não é? Aliás, ele tem esta a grande utopia, não é? No final da vida do Quinto Império, não é? Aquela coisa louca. O rei Dom João II era o governante de todo o mundo, não é? Com a cruz de Cristo à frente, aquela visão utópica que ele tinha, meio louca. Mas ele era um utópico total, mas um utópico pragmático. E isso é que é importante, que é, ele acreditava na restauração de Portugal e assim que a restauração aconteceu, não é, que nós recuperámos a independência em 1640, ele vem do Brasil e faz o que é preciso. E o que é preciso é, não há dinheiro para reconstruir o reino, eu vou atrás de dinheiro. E vai para a Holanda e relaciona-se com os judeus que tinham sido expulsos e etc, etc. Arranja dinheiro para a coroa, para o seu amigo rei Dom João. E é um homem fascinante, porque é um utópico pragmático, não é? E é isto que nós gostamos também de ser. E, portanto, tem tudo a ver connosco. Não há uma sombra de dúvida do que o Padre António, enquanto esta figura humanista, mas pragmático, utópico pragmático, defensor da Portugalidade, defensor dos direitos humanos. O que é que eram direitos humanos no século XVII, não é?
Sim.
O que é isso? Ah, e é fascinante, pronto, de facto. Enfim, mas eu, se começo a falar do Padre António Vieira, não me calo e, portanto, é melhor calarmos já.
Não, mas eu, lá está, eu conheço muito pouco da figura, mas tinha esta ideia de, lá está, humanista, à frente do seu tempo, que lutava para aquilo que ele acreditava e pronto.
Claro,
Tu
claro.
vens das
Então,
áreas das tecnologias de informação, não é? De
exatamente.
formação, pelo menos. Como é que depois chegaste a este mundo das organizações extra-curriculares, esta parte da formação, não da educação não formal? Conta-me, o que é que aconteceu?
Enfim, eu sempre tive ligado, não é? Desde cedo. Fui muito influenciado pela educação que tive. Eu tive a sorte, e sou um dos tais pessoas do IPAV que tem fé, que professa religião católica e fui formado, muito próximo dos jesuítas. E isso para mim sempre foi muito, um apelo grande à ação. Embora eu seja uma pessoa de fé, sou, como já expliquei, não é? Acho que tem a ver comigo também, muito pragmático neste sentido. A fé exerce, não é? A fé faz neste sentido. Existe, mas fazendo. Somos pessoas de fé na ação. E eu sempre tive muito em atividades coletivas, grupos, organização de campos, organização de grupos de visitas a prisões, enfim, fiz muita coisa, não vou aqui enumerar, mas sempre foi algo que teve em mim, muito voltado a esta ideia do servir, não é? De servir a partir da ação. Depois, enfim, o meu caminho foi pelas tecnologias de informação e trabalhei durante alguns anos de tecnologias de informação, mas continuei sempre muito ligado à intervenção cívica. E depois, em 2007, tive este desafio, sobretudo também já falei, não é? Do Rui Marques, presidente do IPAV.
Que foi quase um chamamento, digamos
uma
assim.
Pessoa, não, de trabalharmos juntos num projeto que tivemos e começámos a trabalhar juntos e percebemos que a partir daí que fazia sentido esta. Também estávamos a dar os primeiros passos neste tal conceito da inovação social, digamos assim, a explorar esta ideia de que podemos ser diferentes e podemos, não é diferentes, podemos ser inovadores enquanto intervenientes na sociedade. Mas, embora a inovação social tem muito que se lhe diga, não é? E como este é um programa sobre, também é um tema muito importante, porque muitas vezes perde-se em conceitos teóricos e depois acaba por ser algo que é muitas vezes falado e bem, mas por pessoas que acabam por nunca estar na ação exatamente. Mas a inovação social é algo que faz sentido, mas nós temos muito esta lógica de que, deste,
Pragmatismo,
digamos
pôr-nos na
assim,
massa, né?
exatamente, do total pragmatismo, da utopia pragmática. E foi assim que começámos, e depois este projeto Ubuntu nasceu, do desafio da Gulbenkian, e outros, e outros, e outros, e neste momento é uma organização grande, eu atrevo-me a dizer que é a maior organização da área social, porque temos neste momento 60 colaboradores, Lisboa e Porto, enfim, a estrutura é muito grande, e eu sou a pessoa que dentro do IPAV tem vindo ao longo do tempo, no fundo, a fazer a gestão quotidiana, sobretudo das coisas mais estruturais, mas tenho tido muito também gosto de participar em alguns projetos e de ir trabalhando sobre isto e pronto. Mas há sempre a ver comigo também esta. Também a ligação à informática permanece sempre e, portanto, há uma área de inovação do IPAV que também é muito minha, porque sobretudo nos últimos anos foi necessário responder rapidamente
Estava a pensar
e
nisso, sim.
diligente.
Eu acho que percebo a tua hesitação, digamos assim, se calhar um bocado exagero, com a inovação social, mas deixa-me partilhar contigo uma teoria que também é completamente infundada que eu tenho. Eu acho que organizações como grupos de jovens religiosos, católicos ou não, escoteiros e outros, como há quase uma complementaridade entre a profissão da fé, seja qual for, e a ação social, acho que há um grande potencial de empreendedores sociais, inovadores sociais e de malta que vai ajudar a mudar o mundo vindo desses grupos ou de outros.
Ah, completamente, isso não tenho dúvida nenhuma, não é? Eu sou um exemplo disso, mas
Sim.
não tenho nenhuma dúvida. Quer dizer, é evidente, falando agora em termos de fé e sobretudo de religião católica, que é aquela que eu conheço melhor, mas acho que podia falar por todas. E também há uma coisa engraçada que eu vou já dizer aqui um parênteses em relação a isso. A propósito do IPAV, não é? E da diversidade de colaboradores do IPAV, temos três religiões distintas. Acho que umas 10 nacionalidades. Dentro de casa também temos isto, no sentido em que, por exemplo, agora iremos dar início ao Ramadão, e é muito engraçado porque os nossos, também acho que são 4 ou 5 muçulmanos que trabalham connosco, vão cumprir o Ramadão, e é um momento muito bonito da equipa solidarizar. Todos os dias está lá e pergunta, e tenta-se que eles possam também ter horários melhores, não é? E por isso é sempre um momento muito bonito, todos os anos, de como é que a equipa é empática e apoiante neste processo. E vice-versa, não é? É muito giro também no Natal ou na Páscoa, como é que se relacionam, como é que estamos conhecendo. Dentro da equipa, nós também fazemos muitos momentos de formação interna, e isto é um tema. Às vezes, seminários internos sobre o Islão ou sobre a Síria, temos um sírio a trabalhar connosco, como é que as coisas na Síria. Às vezes conhecemos pessoas, por exemplo, há dias tivemos um contacto com um ex-governante afegão que está cá e automaticamente chamá-lo para falar à equipa, uma coisa interna. Tentamos estar sempre
A
atualizados e
parte, sim.
perceber muito bem estas questões. Este parênteses era também para dizer que nós dentro de casa temos isto, cidade.
Acho que é um dos melhores
E
exemplos da
isso
tal unidade na diversidade.
é isso. Agora, não tenho dúvidas que a conta é muito importante. Porque as próprias fés ou as próprias religiões, todas elas têm este sentido do serviço, da ação, seja qual for. Eu aqui coloco todas, porque conheço-as e sei esperado, exigido, enfim, pedido em cada uma, em cada um da comunidade, em termos de ação e de cuidado com a própria comunidade. E depois, a única coisa é que às vezes pode estar demasiado presa a determinados conceitos ou coisas que haja dificuldade não é desvincular deles, mas... eu diria em colocá-los no sítio certo, não é? E colocá-los perante a realidade, perceber exatamente as coisas. Às vezes não saímos do nosso lugar e lá está a construção de pontes, a importância da diversidade, a importância de construir pontes, a coisa de poder sair para o outro, transforma tudo isso, não é? Transforma a percepção que temos da realidade.
Totalmente de acordo, Rui. Obrigado. Foi um gosto conhecer-te
Nada,
e
João.
conversar o IPAV e falar contigo. E partilhar desse conceito da utopia pragmática, que eu também sou um fervoroso adepto. Obrigado e olha, até à próxima. Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.